Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Audioativo. A partir de agora, você fica bem informado com o programa Cultura em Foco. Eu sou Fabiano Ferreira e você está ouvindo a Audioativo.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Bom, vamos começar agora a nossa edição do dia com o repórter Leonardo Lupe falando sobre o filme Espagé, que fala sobre intolerância religiosa no Brasil.
Bom dia, Fabiano. Estreou essa semana o filme Espagé, do diretor Luiz Bolognese. Filmado em 2016, o documentário conta a história de Perpera Suruí, antigo pajé da aldeia Paiter Suruí, em Rondônia. Ele abandonou o cargo por conta da evangelização de toda a aldeia por parte de igrejas neopentecostais. O pajé, que é o líder espiritual de uma tribo, foi associado à figura do demônio. Rejeitado por toda a aldeia, o homem acabou convertendo-se também e tornando-se o zelador da igreja local. Atualmente, o ex-pajé se diz atormentado pelos espíritos da floresta, que, segundo ele, estariam descontentes com o ocorrido. O documentário, que é entremeado por reconstituições de cenas reais, foi premiado no Festival de Berlim e pela Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. O diretor acredita que o filme é um alerta sobre o que chamou de holocausto indígena no país. Com você, Fabiano.
Obrigado, Leonardo. O filme contém uma temática bastante polêmica e bem presente no nosso dia a dia, né? Foi até tema do Enem recentemente. Vale a pena conferir. Esse foi o Leonardo Lupe com a sessão de cinema do programa de hoje. Vamos agora à parte de séries, com o primeiro repórter, Thales Gibo, falando sobre a possível indicação de Game of Thrones ao Emmy 2018.
Bom dia. Após sua sétima temporada, Game of Thrones vai inovar nas estratégias para as nomeações ao Emmy 2018. Esse ano, a HBO irá registrar Emilia Clarke e Kit Harington nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator, diferentemente dos anos anteriores, quando ambos concorriam como atores coadjuvantes. O intérprete de Jon Snow garantiu sua primeira indicação ao prêmio em 2016, enquanto a atriz de Daenerys Targaryen disputou a estatueta em 2013, 2015 e também em 2016. O motivo da mudança tem a ver com o sucesso que o casal Daenerys teve nos últimos episódios da sétima temporada. Dessa forma, a concorrência será reduzida e os votantes de GOT poderão focar em outros nomes nas categorias coadjuvantes. A estratégia, no entanto, já foi utilizada na corrida ao Globo de Ouro deste ano, mas a série só foi lembrada na disputa por melhor drama. Atores como Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams e Peter Dinklage também receberão inscrições ao Emmy 2018 nas categorias de coadjuvante. A série é um fenômeno no evento da Academia de Artes e Ciências Televisivas. No total, foram 38 estatuetas, sendo duas como melhor drama em 2015 e 2016. Os indicados ao Emmy serão revelados somente no dia 13 de julho e a cerimônia irá acontecer em Los Angeles no dia 17 de setembro. Já a temporada final de Game of Thrones só chega em 2019. É com você.
Obrigado, Thales. Vale lembrar que esse ano os apresentadores do Emmy são a dupla do Saturday Night Live, Colin Jost e Michael Che, que vão apresentar a premiação. Vamos ver se essa última temporada de Game of Thrones encara essas indicações para a temporada do Emmy. Continuando no assunto séries, vamos agora com o repórter Christian Gonzalez, que vai falar sobre a nova série do Antônio Bandeiras no papel de Picasso.
Bom dia a todos. O ator malagueño Antonio Banderas interpreta o papel do Pablo Picasso, o espanhol mais famoso do século XX, na última série de National Geographic, Picasso. Para Banderas, é um papel muito importante desejado por um longo tempo. Sente que é uma oportunidade para homenagear a seu compatriota malagueño e a cidade de Málaga em geral. A série em si reúne dois artistas no tempo e traz a cultura e a beleza de Málaga, através dos olhos do Picasso. Uma autêntica obra de arte.
Obrigado, Christian. Ainda sobre séries, vale a pena dar um destaque para a estreia de hoje da Netflix, que estreia a segunda temporada da série 3%, que é a série estrangeira de maior visibilidade no catálogo americano do sistema de streaming. Fica a dica aí para os nossos ouvintes. Vamos agora à literatura com o repórter Nuno Medeiros, que falará um pouco da adaptação do livro de Drauzio Varella para a série Carcereiros, que estreou essa semana na Globo.
Obrigado, Fabiano. Nesta quinta-feira, dia 26, estreou na Rede Globo de televisão a série Carcereiros. A série de José Eduardo Monte, adaptada por Fernando Bonacci e Marçal Aquino, sai sempre às quintas na mesma emissora. Rodrigo Lombardi interpreta enquanto protagonista com um agente penitenciário. Enquanto o sistema tenta mantê-lo no anonimato, ele acaba aparecendo nos jornais como refém por conta das disputas e explosões dentro da prisão. Em casa, o ator que interpreta o pai, o protagonista Otton Batos, adverte seu filho e o indaga sobre trazer para o ambiente familiar a pressão do trabalho. A própria chamada da série responde essa questão. O carcereiro pode sair da penitenciária, mas a penitenciária não sai de dentro dele. A exposição à violência é uma questão diária para os carcereiros. Resta assistir a série para tomar profundas perspectivas. Obrigado e um abraço, Fabiano.
Obrigado, Nuno. Vamos agora para a sessão de gastronomia com a repórter Júlia Costa, que falará um pouco sobre o Festival Comida de Boteco que acontece na nossa cidade.
Bom dia, ouvintes. Está rolando já há 2 semanas o concurso Comida de Boteco. E para quem é do Rio ou pretende visitar a cidade nesse período, indicamos o Bar do Davi, ganhador do concurso nos últimos 2 anos. Em 2016, o Bar do Davi foi campeão do Rio de Janeiro e também do Brasil, com petisco de frutos do mar com feijão fardinho. O dono e chefe é um ex-pescador que abriu o bar em 2010. E aqui fala um pouco sobre a repercussão após ganhar o concurso.
Dizer que nem eu seria capaz de fazer o que eu fiz. E transformar uma birosquinha na favela no melhor boteco do Brasil realmente foi uma ousadia muito grande. Mas eu assumi essa responsabilidade com muito empenho, com muita dedicação, com muita responsabilidade. E isso aí nos levou a um patamar muito alto. Hoje a gente acaba ganhando status de representante da gastronomia do Rio de Janeiro. Isso para mim é uma contemplação, é um reconhecimento, é um trabalho que hoje gera emprego dentro da comunidade.
Em 2018, chegando à sua 19ª edição, o Comida de Boteco conta com 21 cidades em todas as regiões do país. O concurso acontece até o dia 13 de maio. O Bar do Davi fica no Morro do Chapéu Mangueira, na ladeira Ari Barroso, número 66. Geralmente fica aberto até as 10 horas da noite. É com você, Fabiano.
Obrigado, Júlia. Tá aí um festival que é indicado para todo mundo, porque afinal quem não gosta de uma boa comida, não é?
Cultura.
Holofote.
Vem muita coisa boa por aí, ouvintes. O Teatro Riachuelo traz nomes fortes em sua programação do primeiro semestre de 2018. Em cartaz atualmente com o sucesso Romeu e Julieta, um musical, que se estende ainda por todo o mês de maio, o teatro recebe a versão também do clássico Disney Mowgli, o Menino Lobo, de 5 a 27 de maio. Em junho, voltamos às aclamadas peças de William Shakespeare com Sonho de uma Noite de Verão. Os ingressos estão por torno de R$ 25 a R$ 140 e podem ser adquiridos tanto no site teatroriachuelo.com.br quanto no próprio local. Rua do Passeio 40, Centro.
Vamos agora para a nossa última reportagem, com a nossa repórter Larissa Hatch, falar um pouco do mundo dos games e o novo jogo da Konami, que teve possível data vazada de lançamento.
Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. Então, um dos maiores sucessos da Konami, a empresa pública japonesa de jogos eletrônicos, vai ser lançado ainda esse ano. Nós estamos falando do Pro Evolution Soccer, um dos maiores games esportivos atualmente. Mas, acidentalmente, a Amazon italiana deixou vazar a data de lançamento na página da pré-venda do game. A previsão é que até 30 de setembro o jogo esteja disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC. O game ainda não foi anunciado oficialmente pela Konami, então há chances de a data não ser definitiva. A página do produto também descreveu o game como muito competitivo graças às novas opções e modos de jogo, e mais fluidez para recriar de maneira fiel a sensação de estar em um campo de futebol real. O que se sabe até agora é que o game não terá representação da Liga dos Campeões da Europa, já que o contrato não foi renovado. Há 10 anos, essa parceria tem sido um dos principais argumentos de venda do Pro Evolution Soccer em relação à franquia rival, a FIFA. Um dos maiores receios dos fãs é que isso gere um interesse menor sobre a série e que ela acabe sendo abandonada pela Konami. Bom, isso só esperando mesmo para saber, não é, Fabiano?
É isso aí, Larissa. Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim do nosso programa Cultura em Foco. Não se esqueça que você também encontra a Web Rádio no Instagram e no Facebook, ou pelo site www.audioativo.com. Nosso muito obrigado pela companhia nessa manhã de sexta-feira. Audioativo, isso sim é interatividade.
Audioativo, sua rádio, seu portal.